Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 25 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Microsoft, que publicou lá no canal dela no YouTube o vídeo do evento de anúncio do Surface Pro, que eu comentei ontem que ela tinha anunciado em Xangai. Originalmente era para a Microsoft ter transmitido o evento ao vivo, mas parece que eles tiveram algum problema de conectividade. Mas agora o vídeo tá lá no canal da empresa para matar a curiosidade de quem quiser ver como foi o anúncio. E ainda sobre a Microsoft, ela marcou para o dia 1 de junho a estreia da plataforma de assinatura de jogos via streaming do Xbox. O serviço Xbox Game Pass vai dar acesso a mais de 100 jogos de Xbox One e Xbox 360 por $10 por mês, mas por enquanto não vai funcionar aqui no Brasil. Agora, ó, atenção você que costuma baixar séries e legendas para ver no computador. Um grupo de pesquisadores descobriu uma vulnerabilidade em vários players de vídeo, como por exemplo o Popcorn Time e o VLC, que deixa o computador aberto a ataques e até acesso remoto. Essa vulnerabilidade pode ser explorada por arquivos de legenda com código malicioso embutido, e para contra-atacar esse problema, o VLC e o Popcorn Time já liberaram atualizações. Já caso você use o programa COD, eu recomendo que você fique esperto, porque pelo menos por enquanto eles não liberaram uma atualização e tão vulneráveis ao ataque com legendas maliciosas. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Uber conseguiu reverter uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Não faz muito tempo eu comentei aqui que o tribunal tinha decidido que os motoristas da Uber eram sim funcionários da empresa e por isso tinham direito a benefício, mas agora a coisa mudou. Na época, a Uber entrou com um recurso e eis que ela venceu. Os três desembargadores que julgaram o caso definiram que os motoristas não têm vínculo empregatício com a empresa e o que eles têm é uma parceria comercial que não dá direito a benefícios. Ainda sobre esse assunto de leis e processos, deixa eu comentar que o Conselho da União Europeia aprovou uma série de propostas que querem obrigar plataformas tipo o YouTube, o Facebook e o Twitter a bloquearem e removerem vídeos contendo discurso de ódio e incentivo ao terrorismo. Agora essas regras vão passar pelo Parlamento Europeu e, caso elas sejam aprovadas, esses sites vão ter que se virar para cumprir com essas determinações, que, dentre outras coisas, querem dar até 24 horas para remoção desses conteúdos. E agora o assunto é a Nintendo, que fez uma coisa curiosa. Ela tá para lançar uma edição especial do Nintendo Switch, que vem junto com o jogo Splatoon 2, e essa edição vem com uma caixa diferente, com umas ilustrações que fazem referência ao jogo. E, para alegria dos colecionadores que já estavam até pensando em comprar o videogame inteiro só para ter essa caixa especial na coleção, a Nintendo anunciou ontem que vai vender só a caixa desse pacote. Ela vai custar o equivalente a uns R$50 e já tá em pré-venda lá no Japão. E já que o assunto é videogame, deixa eu comentar a estratégia criativa que a Niantic adotou para punir a galera que trapaceia no Pokémon GO. O site The Next Web descobriu que quando a Niantic detecta que alguém está trapaceando no jogo, essa pessoa entra para uma espécie de lista negra, que dali em diante só mostra para ela, né? A pessoa só consegue achar ou adquirir pokémons mais ruinzinhos, tipo o Pidgey ou o Zubat. Ontem a Sphero, que fabrica aquele robozinho BB-8 do Star Wars que dá para controlar pelo celular, a Sphero anunciou mais um produto desses, que deixou o pessoal maluco. Ela anunciou uma réplica do Lightning McQueen, ou Relâmpago McQueen, aqui no Brasil, que é o protagonista da franquia Carros, da Pixar. O carrinho é todo montado de um jeito que faz ele se movimentar ali, igualzinho a como ele faz no filme, e ele tem um display ali, onde seria o vidro da frente do automóvel, e nesse display dá pra ver os olhos dele se mexerem, ele fecha o olho, tudo igualzinho ao que acontece no filme. Pra ajudar a divulgar o lançamento, a Sphero publicou um vídeo que mostra mesmo que de brinquedinho esse carro não tem nada, eu deixei o link pra ele aqui na descrição. Vale a pena ver, porque parece que vai ser bem divertido controlar o McQueen, mas já vai se preparando, porque ele vai custar nada menos do que $300 lá nos Estados Unidos. E já que o assunto é lançamento, deixa eu comentar que ontem a DJI anunciou mais um drone, dessa vez chamado Spark. Ele vai custar $500 e é bem pequenininho, do tamanho ali de uma latinha de refrigerante, por exemplo. O Spark conta com um recurso bem legal que deixa o dono controlar o voo por meio de gestos que são reconhecidos pela câmera do quadricóptero, e se você quiser ver a coisa toda em ação, também tem link para o vídeo aqui na descrição. Quem também anunciou novidade ontem foi a Samsung, que finalmente revelou o preço e data de lançamento da nova versão da câmera Gear 360, que faz vídeos imersivos. A câmera vai ser lançada hoje lá nos Estados Unidos e vai custar $230, o que é $100 a menos do que ela custava na primeira geração. E ainda sobre a Samsung, a empresa prometeu que vai mudar o comportamento padrão das TVs dela, que sempre trocam o input para o dispositivo HDMI que foi ligado por último. Dia desses, o The Verge publicou uma matéria falando que esse recurso era meio chatinho às vezes, porque, vez por outra, alguém tá vendo alguma coisa na TV e outra pessoa liga o PlayStation por engano, por exemplo, a TV já muda o input e tudo mais, e a Samsung disse que vai dar um jeito nisso, apesar de não ter dito como ou quando. E enquanto isso, lá na Intel, a empresa anunciou que vai começar a integrar a tecnologia Thunderbolt 3 de forma nativa nas próximas CPUs dela. Com isso, a adoção e a oferta de computadores com entradas Thunderbolt 3 deve aumentar bastante, especialmente porque a Intel disse que não vai cobrar royalties de quem quiser adotar a tecnologia, o que é uma atitude bem bacana de se ver. Ontem o Twitter atualizou o aplicativo da rede para Apple TV e trouxe um recurso bacana. Agora o pessoal consegue ver uma renderização 3D do planeta Terra e pode navegar lá para ter acesso a transmissões ao vivo que estão rolando no Periscope ao redor do mundo. Já outra coisa que o Twitter lançou ontem foi o suporte à coleção atual de emojis aprovadas pelo consórcio Unicode. Esses emojis estão aparecendo aos poucos pra galera, pra sorte de quem tava louco pra poder usar aquele emoji que pede pra outra pessoa ficar quieta, né? Que às vezes precisa. Ainda sobre redes sociais, ontem o Facebook lançou lá nos Estados Unidos uma versão reformulada da área de Trending Topics. Agora, quando o usuário toca num dos assuntos que estão bombando, o Facebook vai mostrar um carrossel de publicações que estão veiculando matéria sobre aquilo. Essa é uma tentativa do Facebook de fazer as pessoas terem acesso a mais de uma fonte ou ponto de vista de um assunto polêmico, e o negócio agora é torcer para eles fazerem isso no resto do mundo também. Ainda sobre o Facebook, ontem a Reuters disse que a rede está firmando diversos acordos de produção de conteúdos em vídeo com grupos de mídia mais modernos, tipo o BuzzFeed, Vox Media e Group 9. Esses grupos vão receber entre $10,000 e $35,000 por conteúdo produzido e mais 55% da grana que o Facebook conseguir levantar com publicidade. Já no caso de programas mais longos, tipo documentários ou séries originais, esse pagamento vai subir para $250,000. E enquanto isso, lá na Apple, ontem a empresa republicou a versão atual do iTunes, que é a 12.6.1. Provavelmente ela deve ter corrigido ali algum bug meio na surdina e decidiu que nem valia a pena lançar aquilo como uma versão nova. Então a versão continuou igual, mas o código mudou. Ainda sobre a Apple e atualizações, ontem ela liberou um update do sistema de controle, né, do firmware lá dos AirPods. Esse update é instalado automaticamente nos fones, então para quem tem um desses não tem que fazer nada, a coisa já rola toda sozinha. Já uma coisa que não vem direto da Apple, mas que tá chamando a atenção, é a quantidade meio grande de fotos e vídeos com supostos mockups do próximo iPhone que estão pintando por aí. Eu deixei alguns links aqui na descrição e basicamente é o seguinte, né? Apesar desses vazamentos terem ali uma diferença entre si, basicamente o design é bem parecido. Então, acho que essa altura já vale começar a considerar a possibilidade do próximo iPhone ser mesmo do jeito que vem vazando por aí, com a lente dupla na vertical na parte de trás e o botão lateral um pouquinho mais comprido, por exemplo. E por último, sobre a Apple, ontem a empresa lançou um curso acadêmico disponível lá na iBooks Store, voltado para quem quer aprender a programar em Swift. Esse é um livro chamado App Development with Swift e faz parte de uma iniciativa que a todo mundo pode programar. Ele é de graça e o link está aqui na descrição. E por último hoje, eu vou falar sobre a japonesa SoftBank, que segundo o pessoal da Bloomberg, investiu $4 bilhões e comprou 4,9% da Nvidia. Com isso, a SoftBank passa a se tornar a quarta maior acionista da fabricante de placas e processadores gráficos e deixa a empresa mais perto do objetivo de se tornar a maior investidora de tecnologia ao longo dos próximos 10 anos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã pro episódio número 400 do Loop Matinal. Falou! Já, caso você use o programa Acorde, eu fico esperto. Eu não fico, né? Não uso. O site The Next Web descobriu que quando a Niantic detecta, essa pessoa entra por uma espécie de lista negra e dali pra frente ela só vê ou ganha pokémons mais rosinhos.